O nosso último entrevistado já está do outro lado da tela. Eu trago ele aqui para conversar com a gente. Ele, de alguma forma, ele tem alguma ligação, inclusive, com essa questão do meio ambiente. Eu me refiro ao coordenador regional do Conselho Indigenista Missionário, SIM, no Mato Grosso do Sul, o Matias Rempel. Matias Rempel, bom dia.
Bom dia. Tudo bem? Satisfação.
Eu te agradeço demais, Matias, pela tua presença. A gente que já conversa com vocês do SIM há muitos anos aqui no Faixa Livre, o Matias. E a gente quer, mais uma vez, dialogar com vocês aqui, porque a metralhadora giratória do bolsonarismo, ô Matias, ela tem alguns alvos preferenciais no nosso país. Eu conversei há pouco com a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, a Samira de Castro, para falar das ameaças contra os profissionais de imprensa. Só que os indígenas também estão entre aqueles que os apoiadores do presidente da República desejam exterminar. Na terça-feira da última semana, o comerciante e liderança da aldeia de Amambaí, o Vitorino Sanches, de 60 anos, foi assassinado quando se dirigia até seu veículo lá no centro da cidade de Amambaí, aí no Mato Grosso do Sul, atingido por vários disparos de armas de fogo. Morador da reserva de Amambaí, o Vitorino já havia sobrevivido a uma emboscada semelhante que aconteceu anteriormente. Outra liderança Kaiowá, Matias, o Márcio Moreira, também foi assassinado de forma similar recentemente em uma outra emboscada. Fica até difícil a gente dizer algo a respeito desse tipo de episódio, mas eu vou te passar a palavra sem glória, missão, Matias. Esses não são casos isolados aí no Mato Grosso envolvendo os povos indígenas, né?
Perfeito. Escutando aqui o Marcos, né? E também te ouvindo falar, eu acho que esse é o detalhe mais importante. Deixar para o final as mortes, os assassinatos brutais, mas dar um pouco do contexto da situação indígena e desse avanço, né, do agronegócio, esse avanço voraz. Acho que Marcos já colocou bem aqui a situação de que é isso, né? O agronegócio ele se instaurou. Hoje, na avaliação dos Guarani Kaiowá, Brasília é uma grande fazenda, né? Onde você tem uma das maiores bancadas, justamente essa bancada ruralista que ataca os preceitos constitucionais a todo tempo. E com o bolsonarismo, assim, se criou aquela o que faltava, né? A tampa do balde, digamos assim, para o avanço mais brutal. Bolsonaro já anunciava que nenhuma medida seria feita aos povos indígenas, pelo contrário, né? Se reduziria seus territórios e não se demarcaria suas terras. E o primeiro ato de governo foi justamente estabelecer medidas executivas para que isso acontecesse e tentar jogar para o Ministério da Agricultura, para as mãos da Tereza Cristina, o processo de demarcação, depois tomar a FUNAI, enfim. E aí tu tem uma série de consequências desastrosas, como o assassinato premeditado do Bruno, do Dom, enfim, e uma série de outras correlações. No Mato Grosso do Sul, não é à toa que o Ministério Público Federal chama, o Ministério Público de Dourados chama a região de faixa de Gaza brasileira, por conta dos números envolvendo os assassinatos de Guarani Kaiowá. Você tem nos últimos 10 anos o movimento Kaiowá proclamando e reivindicando que o Estado assuma, né, a morte de mais de 400 indígenas, diretos ou indiretamente na luta pela questão da terra, pela recuperação dos seus poucos territórios ou pela falta dele. Mas a gente pode citar aqui no mesmo período, sumariamente, o assassinato de 15 lideranças, né, na luta direta pelo território. E isso, assim, em rápidas palavras, a gente talvez não tenha tempo aqui de esmiuçar, mas ele está ligado com uma política que já envolve a expansão da fronteira agrícola em meados de 1910 para frente, e aí o confinamento dos indígenas em pequenas áreas de reserva, né? Isso vai ser muito importante para a gente entender o caso de Amambai logo ali na frente. E desde esse primeiro momento, os indígenas tentam recuperar aquilo que eles chamam de tecorrá, que é o lugar onde eles podem ser, o lugar central, o lugar espiritual, né? A unidade da terra onde eles podem estar, que são os seus territórios de origem. E de lá para cá, nós temos inúmeros ataques paramilitares acontecendo ininterruptamente. Se você pegar de 2015 a 2016, um recorte de 8 meses, menos de um ano, nós do CIMI testemunhamos, e sempre impulsionados por falas de ódio, como do Bolsonaro, era do Luiz Carlos Reis, era do Alceu Moreira, à época, né? Mas assim, você tem 33 ataques paramilitares, como esses que aconteceram recentemente, que vão do assassinato do Simeão Vilhalva em Andeirumarangatu, Antônio João, em 2015, ao massacre de Carapó, que é muito similar ao massacre de Guapori, menos por uma questão que ainda eu acho mais perversa agora em Amambai, né? E assim, você tem dois assassinatos, uma série de feridos, 33 ataques a territórios. O ruralismo organizado, inclusive, que com governadores aqui do estado e políticos, encabeçou o leilão da resistência em 2011, que foi a venda de gado, literalmente aberta, discutido em Congresso Nacional, para conseguir arma e montar milícia para atacar territórios já identificados pelo governo brasileiro como de área indígena, né? Para continuar apertando e empurrando esses indígenas para recuperar o território. E aí Marcos foi muito feliz aqui, né? É esse Congresso hoje que não quer debater o meio ambiente, que tem interesse na exteriorização das terras, que tem interesse em tratar como ativo o final do que o agronegócio ainda não explorou, né? Destruir todo esse território. E quem é que está lá na ponta, ainda garantindo a mata, o território com as suas liberdades? São os povos indígenas, né? O que há de diferencial nesse caso de Amambai, para a gente entrar no caso que tu coloca aqui, é que esses outros 33 ataques, eles eram feitos por milicianos, né, apenas, enfim, jagunços contratados pelos fazendeiros, e em alguns casos com os fazendeiros junto, né, e com parlamentares. A gente tem aqui como dizer, porque é fato, parlamentares inclusive ligados, que ainda estão na ativa, ligados ao agronegócio, indo até a cerca da fazenda para os ataques acontecer. Agora, há um elemento novo muito preocupante, que é a força de segurança pública, né? O governador do estado, enfim, permitiu que, sem nenhum mandato judicial, um batalhão forte da PM se deslocasse até o local e abrisse fogo contra familiares, né? Os indígenas não puderam ser socorridos no hospital porque eles estavam sendo presos, criminalizados, depois de sofrer o massacre, desse massacre bárbaro do batalhão da PM contra essas famílias, mas tiveram solidariedade in loco. Agentes, médicos do MST, e, né, graças aí a Anderugues, que colocaram essa solidariedade em prática, também da Univida, enfim, foram até o território atender dezenas de pessoas que estavam feridas após o massacre, massacre de Guapori. E lá eles se depararam com crianças com as mãos transpassadas, que estavam em pose de defesa na hora dos ataques, enfim, idosos, feridos, né? Lá foi morto o Vitor, né? Primeiramente assassinado. E é depois desse massacre, quando os indígenas conseguem ficar com o território, que é um território que sempre reivindicaram, ele está dentro do perímetro da área indígena de Amambai, para vocês terem uma ideia de como o massacre se deu, né? Não foi como os ruralistas aqui dizem, ou o Estado diz, em defesa de uma propriedade fora do perímetro, é uma área dentro do perímetro indígena. E após esse acontecimento, passaram-se essas mortes, né? Surreais por emboscada. E aí tu colocaste muito bem. A primeira delas contra Márcio, que era uma liderança central, né, dessa retomada, dessa recuperação territorial, que há décadas os indígenas tentavam dialogar de maneira assim, ordeira, digamos assim, convocando o Estado a reparar, porque foi roubado da reserva, né? Veja bem, a reserva já é esse confinamento que a gente falava. Os indígenas foram retirados do seu território para 3.600 hectares que o Estado os confinou. E aí o Estado vai lá e subtrai 1.000 hectares da reserva de Amambai. Retira historicamente esse terreno. Os indígenas crescem, ficam confinados, não tem mais espaço, inclusive para o plantio, para sua questão de sobrevivência, vivem um drama humanitário e decidem, em algumas famílias, retomar um espaço que é deles, que é desses 1.000 hectares. E aí, quando entra lá, o Estado manda, né, todo esse batalhão de choque massacrar os indígenas. Depois disso, o Márcio, que era uma liderança principal nesse movimento, é convidado a trabalho, a sair da reserva, aí fazer um muro, né, uma construção civil, é emboscado e assassinado. E o Vitorino sofreu duas emboscadas, né, inclusive alvejado da primeira vez até ser executado. Isso coloca sobre os indígenas um ambiente de terror, porque são crianças que vão para a escola da retomada, são mulheres e homens do cotidiano, trabalhadores que têm que sair dali para vender sua mão de obra barata para quem lhes explora, né, no entorno da própria área, que agora estão apavorados, né, sem saber o que está acontecendo. É a PM? É os ruralistas? Quem é que está emboscando? Porque não é normal. As coisas assim, geralmente os ataques são concisos, mas uma vez só. Agora, você marcar indígenas e ir atrás deles é um novo ambiente de terror, que, na nossa opinião, aumenta muito com o bolsonarismo. que envolve as antigas milícias e também as forças públicas no que há de pior dentro delas, né? Suscita, em vez daqueles bons policiais que tentam lá conter, fazer as coisas dentro do processo de ordem, suscita esses policiais bolsonaristas também, que têm a mesma lógica de ataque, né? E que usam o aparato do governo para cumprir o ruralismo. É um uso privado das forças de segurança que nos preocupam muito e não foi a primeira vez.
É um cenário de absoluto horror esse que você traz aqui para a gente, ô Matias. É só isso que a gente pode dizer. É o horror puro que é protagonizado aí lá em relação aos indígenas aí no Mato Grosso. Absolutamente nada. Agora, esse o Vitorino, isso foi o segundo atentado, a segunda tentativa de assassinato que ele sofreu. Não houve nenhum tipo de proteção a esse rapaz aí nesse período entre os dois episódios, o Matias? Por que não se fez nada se ele já havia sofrido uma tentativa de assassinato?
É, aí que tá, né? A gente entra no tema da impunidade, né? Aos pobres, aos pequenos, aos negros, aos indígenas, que é essa situação. Quando um indígena proclama o seu direito de ingressar numa terra que acha que é dele, o Estado coloca lá a polícia para massacrar famílias. Nem se dá o direito de discutir isso sobre júdice, sobre a questão jurídica. Mas os indígenas, sempre que proclamam alguma questão do seu direito, a eles são negados. Por exemplo, faleceu no início desse ano a Josefa, uma senhora de 84 anos, que esperava os ossos do seu filho, Nísio Gomes, assassinado em 2011, e é tudo que ela queria na vida. Ano após ano, ela tardava a morte, né, dialogava com a morte, para que não fosse enquanto pudesse enterrar seu filho. Em 2011, Nísio foi assassinado. Se sabe que existia vereadores, gente da comarca municipal, gente da comarca estadual, e nada foi feito. Churite Lopes, assassinado em 2007. Há 2 anos atrás, foram-se coletar provas sobre o assassinato que foi feito em relação aos indígenas. Então, para a questão Kaiowá, que já é um genocídio anunciado, que a ONU tem, inclusive, observado e apontado nesse tanto, né, nessa direção, os indígenas são números, né? Infelizmente, são números a ser colocado em relatórios. São números que impactam absurdamente, mas que parece que não. Assim, não surtem efeito. Os indígenas não conseguiram proteção até agora, até mesmo porque tem um elemento difícil aí, né, que o ataque foi feito pela polícia. Então, conversando com uma liderança, a mulher lá, que estava muito apavorada dos indígenas, enfim, o nome não vai ser dito por segurança, ela simplesmente disse isso a quem recorrer, né? Eu não sei mais, porque até então a gente recorreria à polícia, né, e aí estão tentando lá, que é a Força Nacional, enfim, mas nem só isso. Nem só a defesa do território, que está sendo feita, digamos assim, com o esforço da sociedade civil, né? A questão da sociedade maranhense, Programa de Proteção de Direitos Humanos, tem tentado ali desenvolver uma questão, mas que é complexa, até pela própria ordem social do Mato Grosso do Sul, que é toda ruralista, né? Vai das cidades, do poder público, é tudo aqui um antro ruralista, então é muito complexo. Mas do ponto de vista do Estado, é um abandono total. E a gente tem visto também que nem sequer as investigações têm sido feitas de maneira séria, né? De maneira isenta. Há pouco tempo atrás, a gente teve a morte do Alex, que ele estava indo buscar lenha ao redor da reserva indígena, e foi brutalmente assassinado por um chacreiro. Assim, a vida do rapaz de 17 anos acabou quando ele foi buscar lenha para a família. E a gente tem notado que as discussões sobre os processos do inquérito, embora seja sigiloso, a gente não tem acesso, né? Elas são mais para você colocar a suspeição em cima do indígena, do Alex, levantando seu passado, se ele mexia com droga, se ele bebia, né? Uma coisa muito parecida com o que acontece nas favelas desse país, enfim, contra o povo trabalhador, enfim. Mas nada sobre o chacreiro. Até então não perguntaram se ele tinha posse de arma, enfim, né? Nenhuma questão que levasse a. E assim está acontecendo em Amambá, e os indígenas ficam à sua própria sorte.
É a tentativa de criminalização da vítima, é o que se dá aqui no país já há muito tempo, lamentavelmente, e acontece também aí com os povos indígenas aí no Mato Grosso. O Estado brasileiro abandonou por completo os povos indígenas no país. Essa é a grande verdade, e a gente precisa dizer isso, o Matias. Agora, como eu citei lá atrás na nossa primeira pergunta, esses não são casos isolados, o Matias. A adolescente indígena, a Ariane de Oliveira, de apenas 13 anos, foi encontrada morta no domingo, dia 11, na verdade, após 9 dias de desaparecimento. Ela foi vista pela última vez na aldeia Jaguapiru, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os policiais encontraram o corpo da indígena em uma propriedade rural que fica próxima à reserva. De acordo com o boletim de ocorrência, a Ariane recebia ameaças de morte por meio de bilhetes. Ela era a neta do cacique da aldeia, o Getúlio de Oliveira. Vocês do CIM já têm alguma informação a respeito desse caso macabro, ô Matias, da morte de uma adolescente indígena?
Sim, sim. Infelizmente temos, e como tu bem mencionou, macabro, doloroso, né? É, que a gente ainda tá digerindo, digamos assim. Agora, também começando pelo contexto, a reserva indígena de Dourados, assim como a reserva de Amambai, na qual a gente se referia, e tentei puxar isso aqui brevemente, enfim, foi uma política de Estado na qual retirou muitos indígenas dos seus territórios e colocou, né, de maneira confinada, dentro dos limites de uma pequena reserva. Hoje, são mais de 16 mil pessoas em 3.500 hectares. Não há vida tradicional que se sustente dessa maneira, né? Com todo o preconceito que em torno, você tem sobre a reserva de Dourados um drama humanitário no qual a Débora Duprá, quando subprocuradora da República, super atuante, enfim, uma mulher de fibra que fez o que podia, né, por esses povos quando esteve lá, enfim, dialogando com a Sexta Câmara e com tudo mais, ela apontava como possivelmente a maior tragédia, né, entre os povos indígenas, essa situação da reserva de Dourados. Por quê? Porque você tem lá uma juventude que não tem perspectiva, você tem lá o índice de suicídio entre essa própria juventude é 6 vezes maior que o nacional, e um grupo de indígenas lá que está numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Né? A violência, literalmente, é a vizinha mais próxima de cada morador da reserva. Esse caso, se a gente for analisar, quem assumiu o caso, está preso, vai responder pela justiça, foi um jovem, né, de 17 anos, também indígena. E o que nos apavora é isso, o tratamento, né, geral da mídia, não pormenorizando a questão do crime, obviamente, mas de apontar como se ele fosse um caso sem estruturação, né, que ele não tenha um fenômeno estrutural que dê conta. Ali, nós tivemos a Raíssa no ano passado também, enfim, o caso da Pedreira, que foi muito tenso, e estampado nas páginas do jornal, nós temos diariamente crimes parecidos, né? O que é muito doloroso. Que só vai parar de ser um crime anunciado, como esse também, infelizmente, era, quando o Estado olhar para o que cometeu no passado, esse crime contra a reserva, e estabelecer um modus operandi ali, um modus de trabalhar a questão de saúde, que não seja simplesmente essa que tá colocada, que abandonou os indígenas durante a pandemia, né? Seguindo aí os ditos também do bolsonarismo, mas que estabeleça um trabalho psicossocial que chegue na reserva, que trabalhe com esses indígenas, que pense a demarcação do seu território, o que proclamam, enfim, como uma saída para desafogar, né, esse caldo, porque ali a violência ela é cotidiana, né? São milhares de jovens, crianças, que enfim, por conta desse fortuna, acabam se estruturando, e esse caso envolveu um outro jovem indígena, mas poderia ter envolvido um branco não indígena, poderia ter envolvido um outro, né, um outro caso, como no caso da Raíssa, enfim. Na verdade, é isso. A gente teme, inclusive, emitir uma nota enquanto CIMI, que mais questões assim vão acontecer. E aí a gente tem duas posturas, né? É toda hora ter que ficar versando sobre isso, enfim, e vindo aqui ou em outros canais que se importam com isso, lamentar, né, e aos enterros dessas pessoas levar nossa solidariedade, ou tratar isso como se deve, né, parar tudo, que o governo do Estado, o governo federal aponte, entenda esse erro histórico, que é um erro muito conhecido, né, a gente aqui talvez não conheça enquanto quem está assistindo o canal, mas para o Estado isso é há muito tempo denunciado, desde de meados, enfim, dos anos 60, 70, com muita força, né, a situação priorou demais, e é no que está a situação Kaiowá.
É muito grave tudo isso que você traz para a gente, essas informações que você traz, ô Matias, mas é sinal da violência estrutural que tomou conta do nosso país. Lamentavelmente, enquanto a gente devia estar discutindo, debatendo a preservação, a manutenção dos povos indígenas no Brasil, tá colocado aí esse tema da discussão do marco temporal em relação aos territórios indígenas. Eles querem, de uma vez por todas, acabar com qualquer tipo de segurança para os povos indígenas, querem tirar, inclusive, os seus próprios territórios. É um quadro muito grave, o Matias, que a gente tem acompanhado com vocês do CIMI, com outras entidades que fazem a proteção dos povos indígenas no Brasil, e a gente, é o nosso papel, e vai continuar cobrindo, dialogando a respeito desses temas com vocês do CIMI. Eu quero te agradecer demais, o Matias, por essa entrevista que você nos concedeu no programa de hoje. Todas essas denúncias muito graves que você trouxe aqui para os nossos telespectadores, muito obrigado pela tua entrevista e parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês do CIMI já realizam já há muitos anos na defesa dos povos indígenas aqui no Brasil. Matias, muito obrigado.
Nada, a gente agradece. Esse tema do marco temporal é fundamental. Só para te ter uma noção do que ele significa no Mato Grosso do Sul, ela é praticamente o despejo e a forçação do Estado sobre todos os territórios que estão, né? Mesmo os demarcados, enfim, é um deboche contra o direito constitucional, enfim, só acontece porque o Brasil, infelizmente, está tomado por um momento que não há seriedade, né? Porque é um deboche jurídico, assim como a gente tem um deboche de ter o presidente que tem, enfim, toda essa situação. A gente agradece de coração por vocês, através da gente também, dar voz a esses povos, né? Que estão lutando, estão resistindo de maneira brava, heróica, assim, eu nem sei como conseguem, porque contra toda uma estrutura colocada, assim, do capital, né? Contra seus territórios, na luta dos cotidianos, mulheres, jovens, enfim, idosos, resistindo com o que podem, enfim. Mas vocês aqui têm mantido as portas da esperança aberta, né? Muito obrigado ao programa, a vocês, que têm dado espaço para a gente fazer a real denúncia, desvelar, né? Tirar esse manto perverso que foi colocado sobre o país e colocar aqui a real para a gente poder superar isso, enfim, tá, na questão eleitoral, para além da questão eleitoral, mas o povo poder estar livre, poder também estar feliz, conseguindo seus direitos.
É isso. Não, vocês sim podem contar conosco aqui no Faixa Livre, a gente vai continuar sendo essa trincheira de denúncia desses malfeitos que são realizados contra os povos indígenas no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana para você, na medida do possível, um bom dia, Matias.
Valeu.
Um abraço. Conversamos aqui com o Matias Benno Hempel, ele que trouxe essas denúncias muito importantes a respeito do absurdo que tem sido promovido contra os povos indígenas do Brasil, em especial na região centro-oeste do país, lá no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Muitos episódios de violência contra indígenas, assassinatos, a gente tem observado, a gente trouxe aqui alguns dos episódios, e esse é o quadro que está colocado, e lamentavelmente pouco se fala, pouco se traz a respeito desse tema fundamental, que é o respeito aos povos originários do nosso país. Bom, eu já avancei aqui muito no tempo da nossa entrevista, eu agradeço demais o nosso programa de hoje, eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui, nos dando audiência, comentando as nossas entrevistas, muito obrigado, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta aqui para mais uma transmissão diretamente no nosso canal Faixa Livre. Agradeço mais uma vez a audiência e amanhã estaremos de volta. Um bom dia para todos vocês, um abraço, até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.